Vamos conversar hoje com a professora Ana Maria de Andrade Caldeira sobre o livro Ensino de Ciências e Matemática, volume 5, que está dentro da coleção que tem o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora da Unesp. Senhora Ana, obrigada por estar aqui no estúdio aqui da Reitoria, prazer em recebê-la. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho inicialmente desse projeto, né, do Ensino de Ciências e Matemática, que agora chega no volume 5. Mas como que é esse projeto como um todo?
Agradeço o convite, né, de estar podendo falar dessa coleção. Quando a própria EG, juntamente com a editora da Unesp, lançou essa coleção do livro digital, o nosso programa lá em Bauru, o Programa de Educação para a Ciência, pensou em trabalhar com uma série, né? Ao invés de ficarmos aleatoriamente chamando autores para compor um livro que anualmente é feito, nós pensamos em fazer uma série. E essa série deveria compor, ano a ano, as linhas de pesquisa do programa, né? De forma que os grupos de pesquisa estariam contemplando, seriam contemplados com o livro e poderiam organizar suas publicações, de forma que toda a produção acadêmica do programa, num espaço de 5 ou 6 anos, estaria disponibilizada para a sociedade.
Essa é a ideia central. E esse volume número 5, quer dizer, em termos dos assuntos, que temas que são enfocados?
Sim, então a gente trabalhou no primeiro e segundo volume com ideias mais gerais do programa, depois fomos afinando nas linhas de pesquisa. O volume 5 trata basicamente de história e filosofia da ciência e sua relação com o ensino de ciências. Pesquisas, fundamentalmente com professores, né? A sua compreensão de história e filosofia da ciência e como que esses aportes teóricos podem facilitar o ensino de ciências naturais.
Esse é um assunto que ele está cada vez mais em voga. Qual que é a sua percepção disso?
É o seguinte, a questão do ensino de ciências, ela é um pouco complexa, porque ela é ensinada, em muitos casos, não em todos, como uma ciência neutra, como uma ciência feita por gênios, como uma ciência que se memoriza conhecimentos, a última produção científica, e não é dado ao aluno a condição de entender que a ciência é uma produção histórica, né, que não é feita por gênios, que tem determinantes sociais, políticos, econômicos, né? Ao resgatar episódios históricos, né, ou estudos filosóficos sobre a ciência, o aluno começa a contextualizar, começa a entender que a ciência é feita por cientistas que fizeram parte da sociedade, né, ou por grupos de cientistas, e que passaram por todos os problemas que uma sociedade complexa, né, em qualquer época, sempre vivenciou e vive.
Em determinados contextos, né, que isso talvez seja mais importante, entender isso, né?
Sim, né? As pressões políticas, os debates acadêmicos, os debates entre as Royal Society, né? Por exemplo, principalmente na Europa, havia muito esse debate entre Inglaterra e França, né? E depois também, chegando mais para o século XX, os debates que aconteceram já com a produção norte-americana influenciando, principalmente na filosofia da ciência, né? Enfim, que o aluno possa entender a ciência como uma produção e não a ciência como um produto pronto e acabado, neutro, quase que esterilizado de qualquer outro tipo de determinantes.
Agora, é curioso porque a Faculdade de Ciências de Bauru, ela tem uma tradição, né? Nessa forma de ver a questão da ciência, da história da ciência, de não focar as pessoas, que, claro, são importantes, mas esse contexto, esse conjunto de informações, isso eu acho que dá força, né, para essa coleção.
Sim, eu penso que ali há um conjunto há uma estrutura que nos permitiu isso. Nós temos a Faculdade de Ciência, que tem licenciatura em praticamente todas as áreas do conhecimento. Temos a Faculdade de Artes, onde a gente sempre teve contato com jornalistas, com gente que compõe a filosofia e que também nos trabalham, nos ajudam com divulgação científica. A própria Rádio Unesp sempre nos pede esse tipo de divulgação, né? Então, esse entrosamento, essa articulação foi permitindo que esses grupos que discutem a ciência pudesse se aprofundando e pudesse transformar isso em produtos para a sociedade.
Em relação aos volumes anteriores, eles tiveram uma aceitação positiva? Como é que foi?
Sim, sim. O primeiro e segundo volume está com muito download, tanto que a editora Unesp agora abriu a impressão por encomenda.
Por demanda
dos dois primeiros nossos, né? Os outros dois têm também tido aceitação. E, principalmente, nós estamos percebendo por alunos de pós-graduação do Brasil inteiro que fazem pesquisas nessa área, porque o programa de Bauru é um dos programas pioneiros, né? Então, a gente está ajudando não só a sociedade como um todo, mas esses pesquisadores específicos também.
Vocês já estão pensando num volume 6?
Então, o 6 sai esse ano também, que é o ensino de química. Esse ano saiu o 5 e o 6, né, que é o professor João Caluzzi, mais outras duas pessoas que estão organizando. Aí, o ano que vem, o conselho decide qual linha que vai ser contemplada.
Quer dizer, é uma área que ainda tem muita coisa a desenvolver, me
sim,
parece.
Sim, a gente tem a área de educação ambiental que é muito, que tem muita produção lá. Nós temos estudos de psicologia e ensino que tem muita produção. Então, ainda tem outras linhas, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Enfim, tem outros grupos lá que ainda vão poder contribuir com a série.
Particularmente a sua área de pesquisa nesse momento, a senhora está focada mais em quê?
Então, eu foco em ensino de biologia, né? E tenho estudado epistemologia da biologia. Com esse grupo também tem tido um trabalho bastante positivo. Nós já conseguimos formar doutores nesta área, que estão já empregados em universidades de ponta no país. E estão produzindo o que a gente chama de nucleação, outros grupos, né, nas suas universidades, mais ou menos levando a fórmula, assim, entre aspas, né, que Bauru, que o programa de pós-graduação de Bauru produziu, e está sendo implementado nesses campos onde os nossos alunos, os egressos,
vêm atuando. E pensando também em termos de futuro, quer dizer, essas áreas que a senhora já mencionou, é um setor, essa história da ciência, aqui no Brasil ainda, de modo geral, tem muita coisa ainda para pesquisar, para recontar essa história? Qual que é a sua percepção disso?
Tem tudo a ser feito, porque a gente tem muito pouca produção de pesquisas e de cientistas brasileiros. Sim, da história da ciência feita no Brasil, temos pesquisadores muito bons atuando, mas nós temos muito ainda que precisa ser recontado.
Tem,
né,
uns gaps, aí tem uns buracos a preencher, né?
Tem muitos. Também a dificuldade de se estudar outros cientistas é a questão que eles publicam em língua estrangeira. Às vezes a gente não tem boas traduções, então o trabalho do aluno começa ou lendo no original, ou tentando buscar uma boa tradução, né? Ou fazer uma tradução em alguns casos. Então, é um trabalho assim, bastante, que demanda bastante investimento. Isso, no mundo, tem bastante produção, mas em termos de Brasil, a gente precisa ampliar ainda, muito.
Agora, essa coleção, né, que tem o selo da Cultura Acadêmica, ela fica disponível gratuitamente pela internet. Qual que é a sua visão disso em termos de democratizar o acesso àquilo que é feito por uma universidade pública como a Unesp?
Eu acho muito importante, né? Eu acho que conhecimento o conhecimento tem que ser difundido, né? Quanto mais pessoas têm conhecimento, principalmente dos conhecimentos científicos que a gente trabalha, que a gente produz, que a gente trabalha com eles, mais possibilidades essas pessoas têm de fazer as suas escolhas na sociedade, né? com mais informação, com mais propriedade, principalmente no que se refere a questões em que a ciência está envolvida ou a tecnologia está envolvida.
E a senhora vem tendo retorno, por exemplo, de pessoas que fazem esse download pelo Brasil todo? A gente tem informação disso, são mais de 80 mil downloads da coleção só no ano passado, acho que é muito significativo. Esses professores, egressos ou não da Unesp, acabam dando retorno para a senhora e para os outros coordenadores?
Sim, a gente já percebe citações, né, dos artigos nas teses, dos capítulos de livro, ou seja, a pessoa realmente utilizou, né? E também elogios de outras universidades, como da Bahia, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, da forma como a Unesp vem fazendo essa divulgação. Porque não é uma divulgação científica, é pegar o material, vamos dizer assim, divulgação científica no sentido de fazer uma tradução para o público. Não, é o material produzido pelo pesquisador que é colocado na internet, né?
Isso multiplica muito, né?
Multiplica,
tem uma força muito grande.
Dá uma força muito grande.
Ah, que bom, né? Agora, quem quiser conversar com a senhora sobre esse livro, né, O Ensino de Ciências e Matemática, volume 5, ou sobre todas essas questões envolvendo na história da ciência, nas várias áreas, a senhora poderia deixar algum contato institucional,
sim,
e-mail?
Sim, sim. Eu fico no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências. O telefone lá é 3103-6081.
14, né? Porque é Bauru.
14, porque é Bauru. E o e-mail é anacaldeira@fc.unesp.br.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje com a professora Ana Maria de Andrade Caldeira, ela que está nesse livro Ensino de Ciências e Matemática, volume 5, que sai pelo selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Professora, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, tá bom?
Eu agradeço a oportunidade. Obrigada.